A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
São 11 horas e 32 minutos, nós vamos até 12 horas e 2, 12 horas e 5, depende dos nobres vereadores, ou então meio-dia. Nós estamos hoje com o programa Câmara em Notícias, recebendo dois ilustres vereadores. Um já esteve no Legislativo em épocas passadas e naquela oportunidade fez também um bom trabalho, por isso que os eleitores optaram pela volta dele. Que vai cumprimentar os ouvintes é o vereador José Renato Tavares. Bom dia, Renato.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cleito. Bom dia, João Barbosa. O amigo aqui, quem que é? Neto, bom dia também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
E também a pessoa muito conhecida, principalmente na questão da saúde, trabalhou muito tempo no postinho da 12, durante 4 anos, e fez um excelente trabalho naquela oportunidade, por isso foi credenciado como um dos mais votados e, consequentemente, tem a sua resposta aí no trabalho, no dia a dia, como vereador eleito. Senhor João Francisco Barbosa, bom dia.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Zé Renato. Bom dia, Neto, Cleiton. E bom dia a todos os ouvintes da Cultura. Muito bem, nós estamos aqui hoje não para nos debatermos, para dizer o que, que se passa na cidade, sobre a administração e sobre a Câmara Municipal. Então, nós estamos aqui prontos para as perguntas do nobre Carlos Eduardo.
Muito bem, então vamos para a primeira pergunta pelo próprio João. Ele já jogou um confete, puxou meu tapete e arreiou o cavalo. João, me diga uma coisa, você trabalhou 4 anos no Posto de Saúde da 12, atendendo a população, nas suas necessidades, na questão da saúde. A saúde do município, a coordenadoria, fez algumas modificações. Nós tivemos aí um processo seletivo recentemente, através baseado na lei, e esses funcionários já foram lotados nos seus devidos postos e começou a fazer um recadastramento através das equipes monitoradas, né, pela Secretaria ou Coordenadoria Municipal de Saúde. Como é que está o andamento da questão dessas mudanças, da nova implantação desse trabalho que está sendo realizado?
Muito bem, Carlos Eduardo. A saúde, saúde é um, vamos dizer, é um problema nacional. Mas é um problema que cada cidade, cada município pode coordenar aí da melhor maneira possível. A área da saúde, ela vai bem. Vai bem por quê? O prefeito José Carlos e o secretário de saúde, o Junão, eles estão numa batalha para fazer a saúde preventiva. Hoje, no mundo todo, se faz saúde preventiva, é prevenir as doenças. Então, eu quero dizer o seguinte, semana passada, 500 homens fez exame de detecção de câncer de próstata. Isso é uma medida preventiva. Porque prevenir as doenças é muito importante. E essa é uma meta do prefeito e do secretário Junão. Por quê? Porque quando você previne uma doença, você vai ter menos despesa na saúde. Você vai evitar internação, você vai evitar uma porção de coisas. O secretário de saúde reúne, o que eu sei e que a gente já teve reuniões antes, o secretário de saúde, o Junão, reúne todos os dias com a Vânia Tristão, para tratar de assuntos relacionados à vacinação infantil, que é a melhor medida para evitar doenças. E virão outras medidas preventivas. Hoje, todos os países do mundo fazem medicina preventiva, quer dizer, evitar que as pessoas fiquem doentes. E essa é uma meta do prefeito José Carlos e do secretário de saúde, Junão. Agora, saúde, sempre tem aqueles probleminhas, às vezes falta uma coisa ali, outra aqui, mas com certeza a saúde em Guaíra vai muito bem, melhor do que outras cidades, com certeza absoluta. O trabalho do secretário de saúde, do prefeito José Carlos, está sendo muito importante, e eles não estão medindo os esforços para que a saúde de Guaíra vai bem.
Muito bem, o vereador Zé Renato Tavares, você está trabalhando muito em prol da comunidade, principalmente ali onde que você mora, onde que você iniciou um trabalho novo, onde você foi eleito na vez anterior, que é um trabalho para a comunidade dos bairros cinco vizinhos, do Aniceto, Luiz Afonso, José Pugliese, Tonico Garcia, enfim, presidente Altaís. E você sabe perfeitamente, você, pelo esse acompanhamento seu, você tem feito um trabalho para legalizar a situação dos, dos mutuários do conjunto habitacional do bairro Aniceto Carlos Nogueira. Como é que está esta situação? O que você vem fazendo para, vamos dizer, abrandar e aliviar a situação dos mutuários?
Muito bem. Está sendo feito um trabalho muito importante no bairro Aniceto, em todas as casas, onde tem duas moças fazendo um trabalho para mim, em todas as casas, Carlos, e pegando o endereço certinho, o nome da casa, quantas pessoas residem na casa, se tem alguém que é aposentado, quanto está pagando de prestação, se a casa já foi quitada, se não foi. E tem várias casas ali que tem muita situação irregular, por parte, às vezes, do CDHU mesmo. Então, a gente está fazendo um trabalho firme, forte, né? Graças a Deus, estou vendo uma satisfação muito grande nesse trabalho, de nós fazer uma parceria junto com os moradores do bairro, para nós tentar realmente, de uma vez, quitar as casas do bairro Aniceto. Aquelas casas que foram quitadas, as pessoas não têm um documento da casa, né? A pessoa, às vezes, quer fazer um financiamento às vezes, da casa, levantar um dinheiro, ou fazer alguma coisa na casa, mas não tem uma documentação da casa. Já foi quitada, mas não tem, né, o registro do imóvel. Então, a gente está indo para buscar, né, esse registro também das pessoas que já quitaram as casas.
Lá em Bauru.
Na cidade de Bauru. E nós tivemos uma notícia muito boa, que o Dr. Bialy, né, o deputado federal, esteve em nossa cidade há cerca de uns 10 dias. E ele disse para nós, né, principalmente para mim, para o vereador Zé Antônio, que saiu, né, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, lá que até votaram lá, sobre quitação de casa. Então, ele vai me ajudar a empenhar também junto, né, vai arrumar um advogado para mim, para a gente já poder fazer uma audiência pública aí com os moradores do bairro Aniceto, e realmente levar o trabalho a sério mesmo, igual está sendo feito, Carlos, e resolver a situação daquelas pessoas. Tem situação ali que a pessoa é muito difícil, tem pessoa ali que já fez, reconheceu a dívida, né? Negociou a dívida e já não aguentando pagar aquela negociação da dívida. Então, volta de novo aquela estaca zero, voltando aí a pessoa a pagar quase tudo de novo. Então, está uma situação muito difícil, tem muita gente saindo prejudicada ali. Então, estamos tentando fazer ali um trabalho sério que realmente acho que vai ser muito satisfatório, né? Esse trabalho juntamente com o deputado, para nós sim acertar a situação daqueles moradores ali. Que a situação ali, Carlos, vou te falar um negócio para você. Aquelas casas, quando saiu, né, você lembra bem, o pessoal comentou muito bem, foi na época do Zé Pugliese, né, o menininho, foi feita uma casa lá de experiência, né, de o telhado, né, aí em vez de ser madeira, foi ferragem na época, você entendeu? Então não pegou bem, o telhado, a telha estava saindo do local e tudo. Então, sérios problemas, sérios transtornos que realmente causou naqueles moradores. Então, o que eles pagaram também dessas prestações dessas casas, um valor altíssimo, né? Vem pagando, está em casa ali pagando 200 e poucos reais por mês de prestação, né? É um aluguel praticamente está pagando. Então, acho que já está mais do que pago aquelas casas. Então, a gente tem sim, né? Aqueles moradores confiou em mim, está confiando nesse trabalho. Então, eu tenho que buscar a solução. E se eu não conseguir, Carlos, mas pelo menos eu estou tentando amenizar o problema da situação dos moradores ali.
Você não poderia se espelhar, por exemplo, no refis que foi feito, a administração anterior, a atual administração fez, para que as pessoas quitassem parceladamente os seus débitos de impostos, né, junto à prefeitura? Você não poderia oficializar isso? Conversar com o Cleito, fazer um ofício para a CDHU, ir pessoalmente entregar, para que eles fizessem aí um tipo de um refis, para facilitar, inclusive, os mutuários, esses que estão. Porque a renegociação é o seguinte, as pessoas têm que compreender essa situação, né? Você deve R$1.000, tá? Numa renegociação, você vai continuar devendo R$1.000 mais, não é menos, né? Mais. E aí vem uma outra renegociação que você não consegue pagar. é os R$1.000 mais.
Vai só aumentando.
Então, é essa realidade. Então ninguém aguenta, né, João? Então ninguém aguenta. Então eu vou dar uma ideia para você, você que é uma pessoa que tem vestido a camisa nessa questão, tá? Se precisar, nós estamos à disposição. O Cleiton é um profissional capaz, né? Por isso que ele é assessor parlamentar de vocês. Poderia fazer um ofício designando aí, direcionando essa questão ao CDHU para poder facilitar as coisas para os mutuários que estão ainda, entre aspas, inadimplentes.
É isso aí, Carlos. Isso aí também estava, né, Cleiton? Nós já tínhamos conversado sobre de fazer, sim, procurar essas pessoas, ver essas pessoas que estão sendo mais prejudicadas, né? Tem muitas pessoas prejudicadas. E você disse muito bem, aquela renegociação que vai fazendo, vai só aumentando e nunca acaba. Se não aguentou pagar 150, depois já vai para 180, depois renegociar de novo vai para mais de 200, e aquela conta sempre fica, o Sr. João. Então, realmente fica difícil, que as pessoas vão pagar aquilo há 30 anos se deixar, né? Então, a preocupação nossa é muito grande, estamos trabalhando. E a ideia sua é boa, sim, a gente vamos aceitar, né, Cleito, a sugestão do Carlos aqui, e vamos trabalhar firme.
Não, eu sou até o Cleito essa semana, estava conversando comigo lá em sua sala, ele me dizia isso, pô, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar. E o Cleito tem grandes possibilidades, conhece bem, e vai te auxiliar bastante nesse sentido, com certeza absoluta. Entendeu? Tá, eu acho que esse trabalho só vai surtir efeito para quem? Para os mutuários e para aqueles eleitores que votaram em vocês, que estão hoje compondo a Câmara Municipal, né?
Isso aí, Carlos, a gente está fazendo um trabalho, mas de coração, entendeu? Sem pensar em política, sem demagogia nenhuma. Então, ó, eu falo isso aí arrepiando, eu quero sim resolver a situação daquelas pessoas, né? Que realmente tem pessoas ali que já perderam casas, né? Tem umas 10 famílias que perderam casas. Então, a gente quer resolver a situação, que é um transtorno. Você vai dormir de, né, à noite, você olha para cima, você fala, essa casa estou pagando prestação, morando aqui mais de 15 anos, a casa ainda não é minha, não tem documento nenhum, e caro a prestação. Então a gente quer, de coração, trabalhar firme nessa questão desses moradores do bairro Aniceto.
Ó, eu não quero aqui tecer comentários, tá? Porque é um programa do Legislativo, mas eu vou fazer um breve comentário em relação ao trabalho de vocês. Vocês, os 9 vereadores, são gente populares, são gente que conviveu com a população e convive com a população. Sr. João Barbosa, você, independente de ter uma passagem lá atrás, mas você sempre conviveu em todos os meios, principalmente por questão da Igreja Nacional da Aparecida. A Maurílio Landim, o Zé Mendonça, o Zé Antônio Lopes, a dona Cida Armani, o Moretti, o Renato na área de esporte. Então vocês têm uma convivência muito grande com a opinião pública, né? Eu esqueci, mas o doutor Cecílio como médico, tá? Então vocês têm uma convivência muito grande que não tinham, veja bem, não quero desmerecer ninguém, que não tinham outros grupos que formaram a legislatura, tá? Então vocês caminham, vocês procuram, vocês batem de porta em porta. Nós temos visto isso através dos jornais. Uma hora um, outra hora outro, num determinado lugar da cidade. Então isso daí é importante. Eu tenho passado andando pela cidade, às vezes esbarro com o seu João, com a Maurília, com você, com outro vereador, entendeu? O próprio doutor Cecílio, no atendimento dele, ele cuida também da parte da questão política. Então isso é importante, o trabalho que vocês estão fazendo.
Na verdade, Carlos, os vereadores estão realmente atuantes, você falou certo. Nós estamos em todos os bairros da cidade, né, Sr. João? Andando,
exato.
Olhando a população de perto, você entendeu? Coisas que também o prefeito deveria fazer também, né? Andar nos bairros da cidade igual nós andamos e ver realmente o trabalho que nós estamos fazendo. Quem vai ganhar com isso mesmo é a população, né? Que votou nos 9 vereadores.
E vocês estão bem assessorados hoje. Por quê? Vocês têm um profissional lá na assessoria de parlamentar que é jornalista, trabalhou muito tempo num órgão de imprensa escrito do município, conhece os problemas da comunidade, e isso tudo ajuda, contribui para o trabalho de vocês. Bom, João, me diga uma coisa, em relação à quarta companhia, vem ou não vem? O prefeito anunciou isso daí, fez um oba-oba, agora está tudo ok?
Com certeza. Ô Carlos, a quarta companhia do 33º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e outra coisa, vai vir também câmeras de segurança. O prefeito José Carlos está num trabalho aí importante e diz que as câmeras de segurança, até dezembro, se Deus quiser, está aí para monitorar toda a cidade. E o que nós precisamos é de segurança. Vindo essa terceira companhia aí do 33º Batalhão, vai reforçar o policiamento e com as câmeras o Guaíra vai se tornar uma cidade com bastante segurança. Como o Guaíra foi considerado a 12ª cidade do interior de São Paulo, muito importante, então nós precisamos conservar isso aí. Eu tenho certeza que o prefeito José Carlos estará aí sempre ao lado da população para o bem-estar da cidade. Como o meu amigo e colega Zé Renato disse que o prefeito precisava andar mais. Eu não vou contestar o que o Zé Renato está dizendo, mas o prefeito tem andado muito. Agora, o prefeito, o que eu tenho certeza, é que ele tem ido muito a São Paulo, a Brasília, atrás de verbas de interesse para a população. E eu acho que o prefeito tem que estar com a população, tem que andar na cidade, tem que ir nos bairros, mas ele também precisa ir buscar verbas para a nossa cidade. E é isso que, às vezes, a gente não encontra com o prefeito um de outro, mas ele está atrás dos interesses da população. E tenho certeza que o Zé também vai andar nos bairros e vai trazer a ansiedade da população para a prefeitura e procurar resolver. E me dando um pouquinho sobre esse caso aí do CDHU do meu colega Zé Renato, que ele depender da Câmara para aprovação de algum pedido para enviar para o CDHU ou para algum deputado, ou para ajuda, eu tenho certeza que ele pode contar com a Câmara, mas pode contar comigo que isso aí é de uma importância muito grande. Esse trabalho que o nobre vereador está fazendo é de uma importância muito grande para a sociedade. É o que ele falou, quando uma pessoa deita na cama e vê que ele tem tanto de dívida e tem tanto para pagar, e às vezes já faz 20 anos que ele está pagando, é um problema. Eu parabenizo o meu colega Zé Renato e o que ele depender da Câmara e de mim para ajudar a resolver esse problema, ele pode contar.
Bom, Renato, Zé Renato, você teria também alguma coisa para falar sobre a quarta companhia?
Gostaria de estar dizendo também que é muito importante, né, essa quarta companhia estar vindo para o nosso município, né, só que eu gostaria de salientar, Carlos, que foi um trabalho da Câmara Municipal, né, não foi só do prefeito municipal não, que a Câmara Municipal também questionou muito sobre a segurança e era o slogan de cada candidato a prefeito também de melhorar a segurança do nosso município. Então, a Câmara Municipal, no começo do ano, né, o senhor João Barbosa está aqui de prova, nós assinamos, né? Nós assinamos os 9 vereadores juntos, né? Sobre até um terreno para ser construído.
A doação de uma área para ser construída.
A doação de uma área para poder ser construída o quarto pelotão. Quarta companhia. Então foi muito importante o trabalho do prefeito, mas também do presidente da Câmara, José Mendonça, né? Que também é defensor legítimo também na segurança. E nós, vereadores também, que estamos juntos também nessa batalha de melhorar a segurança do nosso município.
O senhor João, aproveita o momento aí, vamos ouvir os dois. Foi anunciado também que até dezembro, no máximo, será instalado 5 câmaras, me parece, ou algumas câmaras na parte central da cidade. Segundo o presidente José Mendonça, do Legislativo, não é somente a questão do centro da cidade que necessita de câmaras instaladas nos pontos de entrada da cidade, porque o índice de furto de veículos sendo desmanchados em outros municípios, em outras regiões, furtados aqui, desmanchados em outras cidades e outras localidades, e furtados em outros municípios e deixados aqui com desmanche, está sendo muito alto, além dos outros furtos, roubos e tal. Então, essa é a ideia do presidente da Casa de Leis, José Mendonça, vereador José Mendonça, na questão das câmaras. E a prefeitura, em parceria com a SIG, já deu sinal verde que vai ser instalado essas câmaras na cidade.
Muito bem. Eu acho que parece que falou aí em 4 câmaras, né?
5.
5, inicialmente. Eu tenho certeza que quem traz 5, depois traz 10 e traz até 15. Eu acho que inicialmente essas 5 câmaras vindo, depois com certeza, com a Câmara e o prefeito junto trabalhando, nós vamos deixar a cidade com câmaras em todos os setores, em todos os lugares que vão ser precisos para que nós tenhamos bastante segurança.
Zé Renato, sobre as câmaras.
Carlos, eu acho muito importante essas câmaras, né, estando filmando, né, os números de assaltos, roubos no nosso município, principalmente também nas entradas da cidade, nessas câmaras, né, senhor João? Poderia também nos...
Vai inibir, né?
Vai inibir essas pessoas que saem furtando veículos e outros tipos de objetos e levando para outra cidade, igual o Carlos disse. Mas é muito importante também no centro da cidade, né, Carlos? Né? Essas câmaras ali, as pessoas idosas ali, as pessoas que saem no banco, né, senhor João, para receber aposentadoria.
Exatamente.
É, e às vezes pessoas que não têm serviço, que não têm o que fazer, né? Exato. E saem roubando as pessoas ali com mais de idosos, né? Então, essas câmeras vão inibir muitas pessoas ali que para não praticar esse tipo de delito. Importante.
Uma coisa eu gostaria que vocês comentassem sobre o meu comentário durante a semana no Jornal Cultura em relação a isso, a área de segurança. Quando foi anunciado na segunda-feira, através do comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar de Guaíra, Tenente Frugeri, de que Guaíra já conta com 5 policiais femininos. São uma efetiva e 4 estagiários, né? Aí eu disse a ele, pô, será que não vai ser usado essas policiais femininas como são usados nos grandes centros, como Barretos tem, Ribeirão, São José do Rio Preto, na área central da cidade, um soldado masculino e um soldado feminino, fazendo ali, como a gente conhecido como Romeu e Julieta, né?
Certo.
Tá certo? Para diminuir o índice de criminalidade na área central da cidade e dar segurança para o comerciante e para o consumidor, que é a população.
Exatamente. Não, eu acho de uma importância muito grande essa sua ideia. E eu vejo assim o lado feminino no policiamento. Lógico, os homens, tanto todos os policiais são educados, mas a policial feminina, ela tem aquela, por exemplo, se chegar uma senhora para conversar, às vezes uma só senhora de idade, ela fica um pouco inibida de conversar com o policial, mas se tiver uma feminina, uma moça, um policial feminino, ela tem mais jeito de chegar. Você sabe, mulher com mulher se entende melhor. Eu acho de uma importância muito grande essa sua ideia, inclusive, eu tenho certeza, nós vamos levar para a Câmara e vamos debater lá. Vai ser de uma importância muito grande. Eu acho que essas policiais femininas não podem vir aqui para Guaíra para fazer serviço burocrático, para ficar lá dentro fazendo papéis e fazendo BO, não. Essas policiais femininas têm que ir para a rua para atender a população. Boa ideia, grande ideia, viu, Carlos Eduardo?
Muito boa ideia, né, Carlos? Realmente foi o que eu cobrei na última sessão também, né, senhor João?
Certo.
Na última sessão,
certo,
eu disse sobre a segurança e falei também sobre a Guarda Municipal, de estaria fazendo aí um concurso público e incentivando também a polícia feminina também para trabalhar na Guarda Municipal, para fazer esse tipo de serviço na área da cidade também, no centro da cidade. Acho muito importante, né? Muito válido a ideia.
Zé Renato, a Leonice, enquanto nós conversamos, Leonice Feliciano, reside lá, é uma mutuária do bairro Aniceto, ela disse que quitou a casa do seu bairro, mas não recebeu até o momento a escritura definitiva.
Leonice, eu gostaria de dizer para ela e outras famílias que estão nos ouvindo aí, que tem vários casos desse tipo, Carlos. A pessoa já quitou a casa e até hoje não veio a quitação, né, que é o documento necessário da casa. Então, Leonice, é isso que nós vamos buscar. Essas pessoas que igual sua casa e está esperando aí aqui, é o que nós vamos buscar em Bauru, correr atrás dessa documentação para vocês, de vir os técnicos da CDHU aqui, da Coab de Bauru, aliás, né? De vir aqui e fazer essa papeleira aqui no cartório e realmente dar o que é de vocês, que é a escritura da casa. Então a gente vai correr atrás disso aí também, que é o nosso objetivo também.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, só essa pergunta para mim fazer a pergunta para o doutor João, para o senhor João Barbosa, depois para você. Você normalmente faz a região aqui, né? Você trabalha com uma empresa representando, né?
Fazer uma propaganda aqui.
Não, faz propaganda.
Tripeiro.
Mas você tem passado pela 5? Só a pergunta. Você tem passado pela 5 para ir a algumas cidades da região?
Para Avenida 5?
É.
Tinha um cliente meu de Miguel Lopes, está precisando de uma mercadoria. Eu fui levar no carretão pelo lugar, passei agora subindo a Avenida 5.
Não, pera um pouquinho. Seu João, questão da Avenida 5. Alguns munícipes têm reclamado, outros têm quietado. Como é que está a situação da Avenida 5 no momento?
Olha, a Avenida 5 é o seguinte, eu até não gosto de falar essa palavra, mas o prefeito José Carlos recebeu uma herança maldita do prefeito anterior.
prefeito anterior, infelizmente, acabou com a Avenida 5 e deixou nas mãos do prefeito José Carlos para resolver um abacaxi. Está entendendo? Então, o prefeito anterior é culpado por essa Avenida 5 estar com esse problema até hoje, porque ele não soube fazer um serviço correto. Ele deixou uma bomba, ele deixou uma herança maldita para o prefeito José Carlos resolver. Mas o prefeito José Carlos está resolvendo. Olha, as aduelas já estão lá, está entendendo? E com certeza, mais uns 20 dias, 30 dias, essa Avenida 5 vai estar resolvida. Eu já falei em outros programas, eu conheço todas as pessoas da Avenida 5. Eu, no momento, quero até pedir desculpa por essa demora, está entendendo? Mas, infelizmente, quando você pega de administração anterior abacaxis para resolver, é a coisa mais difícil. A prefeitura, o prefeito anterior, nos deixou um abacaxi na mão para resolver. E o Zé Carlos está resolvendo. Até os documentos que mandou para a Caixa Federal de Rio Preto, foi tudo errado. Foi tudo errado. O prefeito atual teve que refazer todos os documentos para mandar lá para sair da verba. Erraram em tudo. Deixou um abacaxi, está entendendo? E o Zé Carlos vai resolver. Eu peço desculpa a toda a população da Avenida 5, que eu conheço muito bem, e quero dizer o seguinte, que vai ser resolvido. Agora, eu acho o seguinte, no meu ponto de ver, particularmente, nós não podemos fazer palanque político em cima da Avenida 5, certo? Contestar prefeito, falar mal do prefeito, nós temos que resolver. E o prefeito vai resolver. As aduelas já estão lá e vai ser resolvido. Agora, mais uma vez, eu quero dizer, não devemos, eu acho, de fazer palanque político em cima da Avenida 5, porque eleições...
Tudo bem, senhor.
Eleições só no fim de 2011.
Zé Renato, o mesmo assunto.
Eu gostaria de estar com esse abacaxi na mão e com mais de 3 milhões... que foi deixado de recurso para o governo que está aí trabalhar. Sou João, eu gostaria de estar com esse abacaxi na mão. Problema tão fácil que estava para resolver da Avenida 5, ter recapeado aquela Avenida 5 ali, está certo que tinha que depois fazer um rasgo de novo para colocar essas duelas, mas eu gostaria de falar a verdade, que o povo ali não merece ter que transtorno igual vem tendo, vai fazer um ano já nesse transtorno que está ali, as pessoas morando ali. Eu só falo uma coisa. Eu acho que nós temos que criar um projeto de lei no nosso município, Carlos. Imagino eu. Com a situação de construção igual está essa ali, com mais de um ano as pessoas sofrendo ali na Avenida 5, eu acho que tinha que ser isento do imposto, do IPTU, durante esse ano que está... Porque como que as pessoas pagam o IPTU ali, daquele lugar ali, sendo que não tem benfeitoria naquele lugar? Então, a gente tem que criar, fazer um tipo de projeto ali, uma área desse tipo, quando a cidade estiver acontecendo, de ficar mais de ano para ser construída essa obra, acho que a pessoa tinha que ser isenta do PTU.
Aí cabe a vocês, vereadores,
vamos fazer, porque as pessoas estão sendo prejudicadas. Não vamos culpar o prefeito Sérgio Melo, não vamos culpar o Zé Carlos, não. Está certo que o recurso demorou, eu acho que tem que levantar a cabeça e realmente... fazer o serviço que tem que fazer e acelerar o serviço, João, porque eu acho, não estou criticando aqui nem de forma alguma, mas você passa ali, não estou vendo quase ninguém trabalhar.
Deixa eu fazer,
entendeu?
Deixa eu fazer uma pergunta para o vereador Zé Renato. Se você vai pedir um financiamento na Caixa Econômica Federal e vai comprar a casa do Cleito Tomás, e ele mexeu na casa, na estrutura da casa, a Caixa financia isso já, de imediato? Só quero que você responda isso.
Ô Carlos, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que financia sim.
Não financia, não.
Não.
Não, então é a questão disso daí. Então é muito mexido, muita coisa mexida, e vira um saco de batata. Está tudo errado. Essa é a realidade. Agora, o que você falou agora, eu sinceramente, você está de parabéns. Vocês, vereadores, entrar em comum acordo, fazer
então, projeto
um projeto de lei, enviar para o Executivo, para que as pessoas ali da Avenida 5, as pessoas que residam ali, né, senhor João?
Certo.
Na Avenida 5, sejam isentos pelo menos 6 meses ou metade do próximo IPTU, porque estão ali sem usar a própria avenida, que são os lares deles, as residências fixas deles.
Não tem rede de guardar um carro, né, Carlos? Não tem rede de
sair. Não, porque lá está lamentável. Está lamentável. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A coisa está feia, realmente. Agora, não é culpa da atual administração também. nem culpa da administração anterior, nem a outra anterior. Eu acho que a gente tem que dar uma palmatória e ver o que está errado para poder corrigir e acertar isso aí. Certo, seu João?
Certo, certo.
Eu acho que na minha ideia, né, seu João, tem que acelerar o trabalho. Pôr mais gente para trabalhar, porque senão daqui a pouco começa a chuva e depois não dá tempo de fazer de novo aquela avenida, fica só para o ano que vem.
Bom, rapidamente. Último assunto, nós estamos em cima da hora já. Último assunto, você pertence à comissão e o nobre vereador Dr. Cecílio é o presidente dessa comissão. Quem mais que pertence à comissão? O Renato Moreira. Os três pertencem à comissão. Eu quero saber dos dois vereadores. Você, João, você trabalhou muito tempo no Pocinho da Doce. Lamentável a situação do Pocinho da Doce. Lamentável.
Exatamente.
Eu tenho até vergonha de ir lá no Pocinho da Doce e ver a situação que está. Então, eu gostaria que você falasse em nome do governo municipal, qual a providência que está sendo tomada para melhorar a situação, pelo menos ali do Pocinho da Doce, que é um cartão de visita da saúde do município.
Muito bem, o Carlos. O prefeito José Carlos já está tomando providências, o engenheiro da prefeitura já está tomando providências. Agora tem essa comissão que está aí, que vai apresentar os problemas do Poço da Doce. Isso também é um problema da administração anterior. Aí, às vezes, o administrador anterior pode falar, mas quem fez foi engenheiro tal, fulano tal. Não, mas o prefeito é responsável por todas as obras da cidade. Não adianta querer disfarçar e jogar porque é engenheiro tal. Isso foi na administração anterior que fez serviço mal feito. Prefeito tem que acompanhar as obras da cidade e ver o que está sendo feito certo ou errado.
Obrigado pela sua participação. Até um próximo programa, seu João.
Bom, eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Cultura e eu rapidinho quero dizer a todos os moradores da Avenida 5, a gente pede desculpa, tenho certeza. Eu conversando ontem com o prefeito José Carlos, ele falou que todas as medidas de urgência estão sendo tomadas para melhorar a Avenida 5. Pedimos desculpa, a administração do José Carlos pede desculpa, mas pode ficar tranquilo, que a partir de segunda-feira vocês já vão ver as aduelas sendo colocadas. Vai fazer um serviço para mais nunca, se Deus quiser, dar problema na Avenida 5. Muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura.
Tá certo. Zé Renato, concluindo.
Carlos, só para concluir o negócio da a situação do Poço da Doze, né? Está aí o Renato Moreira, o vereador Renato Moreira, o doutor Cecílio, na comissão junto para analisar as reformas que foi feito principalmente no Postinho da Doze e nos outros postos de saúde, seu João. Eu sou vereador, o senhor é vereador, nós temos direito de fiscalizar o prefeito. Pode ser o prefeito anterior, pode ser o de hoje, nós estamos para fiscalizar as obras que foram feitas e que estão fazendo também. Então, analisando essas reformas, vamos ver, Carlos, quem for penalizado, se tiver de devolver alguma coisa, tem que devolver, o prefeito anterior, o que foi gasto, se tiver de fazer alguma coisa, nós vereadores, sim, nós temos que fiscalizar o dinheiro da população goiense, que as pessoas que pagam os impostos, né? Pessoas compram um chinelo e já estão pagando imposto, né? Então, nós temos o direito de fiscalizar. E estamos empenhados, sim, nessa situação da comissão das obras, né, de reforma aí do posto. E o que for feito, a gente vai fazer na legalidade, Carlos.
Está certo. São encerramentos, as considerações finais.
Gostaria de agradecer a você, né, Carlos, o Cleito, o Sr. João Barbosa, ao Neto, a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né. E se precisar da gente, a gente estamos na Câmara trabalhando, né, o que 10 pessoas procurar nós para qualquer tipo de coisa, na área da saúde, esporte, lazer, o que for preciso, procura nós estamos aí para trabalhar para a população de Guaíra. Um grande abraço, um bom dia a todos.
E aqui nós estamos encerrando mais um programa Câmara de Notícias, lembrando que na próxima terça-feira, a pedido, inclusive solicitado aí pelo presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, terça-feira nós teremos a primeira sessão ordinária do mês de setembro. Esse mês de setembro, como é um mês gorducho, né, fofo, nós teremos 3 sessões, tá? A Câmara Municipal terá 3 sessões neste mês de setembro, que são dia 1º, dia 15 e o último no dia 29. Em nome da vereança, todos os vereadores da Casa de Lei e funcionários, os nossos cordiais abraços a toda a população goianense e um bom final de semana. Até sábado que vem com mais um programa Câmara de Notícias.